capítulo 10, a partir do verso 25, nós temos uma parábola muito conhecida por todos nós. Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Se você encontrou esse texto da palavra de Deus, diga um amém bem forte.
Amém.
Então vocês estão me autorizando a ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na nova versão internacional, então se tiver alguma diferença você vai logo perceber, mas eu já confesso a versão que eu estou usando. Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Veja que esse perito na lei, ele juntou dois versos da lei do Senhor, da Torá, Deuteronômio 6 e Levítico 19. Disse Jesus no verso 28: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem. Então perceba só, quem está contando essa história aqui é o próprio Cristo. É o próprio Jesus que começa a contar esta parábola. Ela é inegociável. Eu costumo dizer isso: você pode discutir sobre filosofia, esporte, política, você pode discutir sobre tudo, mas você precisa obedecer a palavra de Deus. Não há questionamentos, só obediência, só submissão à palavra de Cristo Jesus. E aí então Cristo conta uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, ou passou de largo em algumas versões. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, eles o viram. Impressionante isso. O sacerdote, o levita, o viram, e passou de largo também, diz a palavra de Deus, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse: faça isso, vai e faça o mesmo. Palavra de Jesus Cristo. Feche os seus olhos nesse momento e faça uma oração diante do Senhor. Senhor, nós somos os teus servos. Estamos diante da tua santa palavra. Não há outra, Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é perfeita. E nós estamos sendo confrontados por ela nesta manhã. Há em nossos corações profundo respeito. A tua palavra foi lida. Ela será exposta e nós, humildemente, Deus, pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza à interpretação desse texto, à verdade desse texto e à prática desse texto, porque tem que começar com a gente. Nós estamos aqui sendo confrontados por ela. A tua palavra nos constrange, mas nos afaga, nos recebe, nos acolhe. Ela derrama sobre as nossas feridas óleo e vinho. Ela nos conduz à hospedaria, ela nos cura. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, com as consciências abertas, com os pés guardados, com os ouvidos reverentes, pedindo: fale aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Amém. Ontem um apóstolo Paulo falou aos nossos corações. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, os céus na terra, sejam tronos, poderes, autoridades, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o primogênito dentre os mortos. Lá de dentro da morte, ele venceu a morte. Ontem fomos abençoados pela palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso supremo pastor. E eu gosto porque quando trabalhamos as cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe que havia nele confrontos com a filosofia de seu tempo. A heresia colossense não era uma heresia qualquer. Ela colocava entre Deus e os homens intermediários, seres angelicais, e Paulo precisou filosoficamente, rigorosamente, combater aquela heresia, aquela vã sutileza, aquela filosofia vazia de seu tempo, mostrando a supremacia de Cristo. Não há outro, não há outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, diz o verso 12 de Atos capítulo 4. Nós só exaltamos esse nome, nós só glorificamos este nome, porque este nome sempre cantamos: levanta os mortos, sara os feridos. Paulo é mais filosófico, mas quando a gente vai aos evangelhos, a gente vê com clareza, com concretude, com realidade, a beleza do evangelho. Jesus, eu diria, inaugurou esse jeito de falar. Ele respondia todas as perguntas contando histórias, histórias arrancadas do seu contexto. Ele era um galileu, ele era um nazareno. O cotidiano era arrancado para ser lição, para ser sua voz aos ouvidos daquele tempo. Então ele contava histórias, pequenas histórias. Há um estudioso do Novo Testamento chamado Joaquim Jeremias, antigo estudioso, que dizia que quando nós ouvimos as parábolas, é como se nós estivéssemos ouvindo a voz original de Jesus. Se você fizer um esforço, você ouvirá a voz de Cristo dizendo: o reino de Deus é como uma semente, pequena, pequena, mas quando lançada na terra, se torna a maior das hortaliças, sobre cujos galhos e folhas os pássaros, as aves aninham-se. É possível ouvir a ipsíssima vox, a voz verdadeira de Cristo, contando e falando a respeito de um reino que parecia insignificante, que parecia irrisório, mas era pequeno, mas tinha o potencial e teve o potencial de alcançar tantos corações, de se tornar árvore frondosa, como um fermento lançado numa massa, que vai levedando, mesmo na sua insignificância original, na sua pequenez original, leveda a massa inteira. Como não entender o amor de Deus ouvindo a parábola de um filho mais novo e responsável que pede a herança do pai e diz: eu quero ir para distâncias longínquas, eu quero me distanciar da tua palavra, da tua autoridade, da tua liderança, eu quero assumir distâncias longínquas e não perceber os nossos próprios corações envolvidos nesses distanciamentos que fazemos no nosso lapsus, na nossa queda, na nossa imoralidade, na nossa insanidade de se distanciar de Deus. Nós assumimos distâncias longínquas de Deus, mas Ele está ali, sempre à porta da casa, aguardando que as nossas consciências enxerguem suas malignidades, suas maldades, como filho pródigo. Quando ele estava lá comendo as bolotas, as alfarrobeiras dos porcos, ele caiu em si, ele percebeu: até os servos do meu pai, eles têm o melhor alimento, eu vou voltar, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser recebido. E diz a parábola, olha que interessante isso, o Henry Nouwen diz isso, ele prepara um discurso, ele arquiteta um discurso, mas diz a parábola que o pai correu, o abraçou, o recebeu, pôs sandálias novas, anel novo, roupas novas, fez um churrasco especial para aquele filho perdido. Como não enxergar o amor de Deus com estas simples histórias? Mesmo que as nossas almas sejam como a centésima ovelha da parábola, aquela mesma parábola, aquele mesmo capítulo de Lucas, Deus, Ele deixa as 99 e vai atrás, porque Ele é resiliente, Ele corre atrás, Ele não desiste. Ontem fomos brindados pela palavra do apóstolo Paulo, pela abstração do apóstolo Paulo, pelo conhecimento do apóstolo Paulo, porque ele dinamitou aquela heresia. Mas hoje convém, porque queremos perceber a ternura de Jesus. Nós precisamos olhar para esse texto e enxergar o mundo a partir desse texto. Irmãos, há muito ódio espalhado. Há muito ódio espalhado. E só há uma forma de enxergar o mundo: através desta parábola. Há uma teologia latino-americana que errou o seu óculos. Eles perceberam uma doença, a injustiça, a desigualdade. Aliás, o grande pregador Billy Graham diz que tudo é um problema espiritual. E como ele acertou ao dizer isso? A injustiça é um problema espiritual, a desigualdade é um problema espiritual, a fome é um problema espiritual. Essa teologia escolheu óculos marxistas para perceber a realidade. Eles pecaram, porque eles dividiram a humanidade entre opressores e oprimidos. E que erro tacanho, que feriu a humanidade. Começar a gritar aqui, hein? Que dividiu a humanidade. Irmãos, não há opressores e oprimidos. Agostinho disse assim: os piores miseráveis são aqueles que não reconhecem suas próprias misérias. Só há uma realidade, só há uma realidade que nós precisamos enxergar através do espelho do Novo Testamento. Somos miseráveis, somos todos potencialmente opressores. E se o Evangelho não alcança os nossos corações, somos capazes de matar em nome de religiões, somos capazes de matar, de ferir o outro, de apedrejar adúlteros pegos em flagrante adultério por amor ao reino. E veja que contradição, e veja que insanidade. Somos capazes de ferir por amor ao reino, mas o Evangelho nos convida a misericórdia, o Evangelho nos convida a amar, e não há justificativa para não amar. Não há justificativa evangélica, bíblica, neotestamentária para não amar. Nós precisamos, irmãos, escolher este óculos, a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode nos fazer enxergar as nossas vidas, o outro, a nossa sociedade, o nosso país. A palavra de Deus é como uma espada cortante de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é o óculos que nós precisamos para enxergar os nossos medos, os nossos pecados, as nossas malignidades, as nossas maldades. A palavra de Deus, ela não passa, passarão os céus, a terra, mas a palavra de Deus não passará. Nós precisamos afirmar, neste século, neste tempo, especialmente no nosso país, a palavra de Deus como o único lugar em que nos encontramos como gente, em que somos ensinados a ser gente, em que somos ensinados a ter e carregar a ternura de Jesus Cristo. Jesus contou uma história simples. Era comum naquele caminho de Jerusalém a Jericó, um caminho meio difícil de trilhar, uma descida difícil, íngreme. Os assaltantes comuns no tempo de Jesus, Jesus não estava contando uma história ahistórica, não, ele estava contando uma história real. Era possível, era completamente possível, de Jerusalém até Jericó ser assaltado. E ele conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado, ele foi violentado, ele estava ali agredido, cheio de dores, sinais da própria agressão. E diz a palavra de Deus que dois homens passaram ali, um sacerdote e um levita, e diz a palavra de Deus que eles passaram de largo, eles viram, mas passaram de largo. Até que um samaritano, veja só, um samaritano, um povo híbrido, os judeus ortodoxos tinham resistência ao samaritano, mas o evangelho ele penetra além da territorialidade, além da linguagem, além da cultura, para além, para outras culturas, como por exemplo o próprio Santo Espírito de Deus desceu sobre Jerusalém, desceu sobre Samaria em Atos 8, para além daqueles limites. Sim, olha, Jesus cita um samaritano, um povo híbrido, misturado, eles não eram puros. E esse samaritano, diferentemente do levita e do sacerdote, ele parou sua caminhada. Ele viu o moribundo, ele viu aquele homem ferido, ensanguentado, e diz a palavra de Deus que ele aplicou remédios sobre ele, óleo e vinho, o colocou sobre o seu animal, o conduziu a uma estrebaria, a um hotel daquele tempo, a uma hospedaria. E lá nesta hospedaria, o hospedeiro o recebeu e ele disse assim: tudo que você gastar, tome aqui alguns denários, no final no meu retorno eu venho aqui e eu pago tudo. Sabe o que eu percebo? Que a ternura requer de nós este olhar de compaixão. Nós precisamos nutrir nas nossas vidas pessoais, irmãos, um olhar de compaixão. Nós não podemos permitir que as redes sociais tornem o nosso olhar um olhar de ódio, de violência. A rede social é uma extensão da sua fé, é uma extensão da sua vida, quem você é. Nós não podemos permitir, irmãos, que as loucuras desse tempo assumam o controle das nossas almas. Não, nós precisamos nutrir os nossos corações com essa compaixão do samaritano. Ele parou sua caminhada, ele não passou de largo, ele viu aquele homem, ele enxergou com compaixão aquele homem. Pastor Purim, tem um seminarista que está frequentando a nossa igreja hoje. Ele contou um pouco sua história para mim. De Barcelona, ele é estrangeiro, vive hoje no Brasil. E ele disse assim: pastor, eu nunca traí a minha esposa, mas eu conheci as drogas. A família dele é uma família que tem uma condição boa. E ele conheceu as drogas, irmãos. Quando ele se viu sem trabalho, perdeu tudo que ele tinha, perdeu sua esposa, seu filho, e foi viver como um morador de rua. Você conhece histórias assim? Conhece histórias assim? E ele disse para mim que um dia a Cristolândia foi lá e proclamou o evangelho para ele, e pregou o evangelho para ele, e anunciou a graça de Cristo para ele, porque a Cristolândia representa compaixão. Nós olhamos para as cracolândias das cidades e dizemos assim: não tem solução aquilo, podia colocar muros altos para a gente nem enxergar aquela desgraça social. Mas ao contrário disso, a Cristolândia foi como um samaritano na vida desse jovem. E hoje ele está há 2 anos sem usar drogas, completamente limpo, cursando teologia pelo Seminário Batista do Sul, frequentando a nossa igreja no Recreio, indo comigo todas as terças-feiras num hospital, porque eu vou todas as terças-feiras no hospital e visito os leitos, visitando os leitos comigo, orando pelos doentes, orando pelas famílias, orando pelos enlutados. Queridos, é isso que precisa assumir os nossos corações, um olhar de compaixão. De compaixão, sabe por quê? Porque se você não se enxerga neste ferido, você não entendeu o evangelho. Nós somos esses feridos, fomos assaltados, irmãos. A serpente nos enganou. Estávamos feridos, ensanguentados, mortos em nossos pecados, como diz o próprio apóstolo Paulo, veja como ele é veemente: mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Estávamos lá, muitos passaram ao largo, mas um dia a graça de Cristo nos alcançou, amém? E nós que estávamos feridos, fomos sarados, transformados, curados pela graça de Jesus. Alguém teve misericórdia de você, alguém teve compaixão por você. Que Deus os nutra, que Deus enche os nossos corações de compaixão. Ele viu, diz a palavra de Deus, que ele teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Irmãos, esse homem não simplesmente viu com compaixão as feridas desse que estava lá. Ele não passou ao largo ou de largo, mas ele viu com compaixão e ele tratou as feridas daquele homem. Ele cuidou daquele homem, ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e o conduziu a uma hospedaria. Não é somente enxergar com compaixão, ver com compaixão, mas é atuar com amor. Isso é a ternura de Cristo. Ele não desiste, ele caminha, ele discipula. Este é o relacionamento discipulador, este é o cuidado que nós precisamos ter com aqueles com os quais nos relacionamos. Você não tem outro chamado, você não tem outra vocação. A nossa vocação, o nosso chamado é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que Cristo ordenou. Às vezes nos esquivamos dessa nossa única responsabilidade, mas esta é a nossa única responsabilidade. Jesus convidou 12 homens iletrados, diferentes, com posturas diferentes, e caminhou com estes homens por 3 anos, ensinando-os, amando-os até o fim, lavando seus pés, contando parábolas, acalmando o mar, as tempestades, multiplicando pães e peixes, libertando, dando comida aos famintos, dando de beber aos que estavam com sede. Ele ensinou com a prática, com a vida, o que é ser terno, o que é ser gente. Não é simplesmente olhar com compaixão, é olhar com compaixão e assumir a única responsabilidade que a igreja de Jesus tem: discipular, discipular, amar. Queridos, fazemos tantas coisas, tantos eventos, tantos congressos, tantas conferências, e são fundamentais para a nossa fé, para que os nossos ouvidos ouçam, os nossos olhos enxerguem. Mas qual é a consequência desse final de semana em sua vida? Que Deus te use a partir de hoje para que você seja luz lá na sua empresa, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu condomínio, no seu prédio, na rua onde você mora, com a sua vizinhança. Que todos ali consigam enxergar em você a vida de Jesus Cristo, e que você seja ali sal e luz do mundo, porque esta é a nossa vocação, este é o nosso chamado. Aquele homem não simplesmente viu, ele colocou no animal, ele o conduziu à hospedaria, ele aplicou óleo, ele aplicou vinho, ele disse assim: eu estou pagando as diárias que este homem precisar, e no meu retorno eu vou voltar, e no meu retorno eu pago todas as despesas. Irmãos, nós temos que insistir, não desistir. O nosso coração tem que ser resiliente. Esta é a nossa única vocação, este é o nosso único chamado. O mundo depende da manifestação dos filhos de Deus. A única coisa que pode transformar o mundo, a única coisa que pode transformar o Meier, a única coisa que pode transformar a cidade do Rio de Janeiro, os morros da nossa cidade, é o evangelho pregado, anunciado, proclamado por aqueles que foram encontrados em suas feridas, ensanguentados e salvos. Porque essa é a nossa única vocação: discipular. Diz a palavra de Deus. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o perito da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos, a ternura envolve esse olhar de misericórdia. Pode parecer à primeira vista que este é um texto, que estes versos quase nos convidam a crer que, se seguirmos a lei, seremos salvos. Porque o perito da lei, ele começa o seu diálogo perguntando: que farei eu para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? E Jesus o convida a uma reflexão: que está escrito na lei? E ele cita Deuteronômio, Levítico. Aliás, o próprio Jesus também citou estes versos, resumindo e dando o coração de sua própria vocação: o amor. Ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas. Cristo disse isso também: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, alma, entendimento, forças, e ao próximo como a ti mesmo. Ele disse isso lá em Jerusalém a um outro mestre da lei, que também lhe perguntou: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas se você observar, irmãos, esta misericórdia que é retratada nesta parábola simples, ela só pode ser vivida como um reflexo de uma fé que existe em mim. Uma das confusões mais graves que a gente tem, às vezes, no próprio texto bíblico, é a pergunta: como compreender a justificação pela fé que Paulo apresenta em suas cartas, e a justificação pelas obras que Tiago apresenta em suas cartas? E vejam, não são contraditórias, como esse texto não é uma contradição. Somos justificados pela fé, irmãos. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas forças. Paulo disse isso de forma tão contundente na carta aos Romanos, na segunda carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas. Ele foi contundente: não é pelas obras. Em Efésios ele diz isso: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. E o que diz no verso 10? O que diz Efésios 2, 10? Paulo diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Paulo disse aos Gálatas: não é sobre circuncisão, não é sobre incircuncisão, mas é sobre a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, em sua carta aos Coríntios capítulo 13, ele disse: você pode falar as línguas dos homens, dos anjos, mas se você não tiver amor, você vai ser como um símbolo, você vai ser como um instrumento sem significado, um toque sem significado. Você pode entregar todos os seus bens aos pobres, mas se você não tiver amor, isso de nada aproveitará. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas isso não fará sentido nenhum se o seu coração não foi movimentado pelo amor. Por isso ele pôde encerrar: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior destes três é o amor. Irmãos, não há nenhuma contradição nisso. Uma fé sem obras, diz Tiago, é uma fé morta, é uma fé sem significado, sem sentido, é como um corpo sem espírito. Não há como termos a misericórdia deste samaritano, que ao meu ver simboliza o próprio amor de Cristo, a própria experiência crística, a própria experiência de Jesus. É impossível ser Cristo se não formos revestidos de Cristo Jesus. Os que em Cristo se batizaram, diz Paulo aos Gálatas, de Cristo se revestiram. É impossível ter a misericórdia neotestamentária, a misericórdia de Cristo, se não estamos mergulhados na vida de Jesus. Seremos sempre instrumentos de ódio, de divisão, de eles contra nós, se os nossos corações não forem encharcados da presença da mente de Cristo. Só a mente de Cristo pode provocar em nossos corações, em nossas vidas, em nossas existências, ternura, misericórdia, amor. Esse é o fruto natural daqueles que foram justificados pela fé. Eles reconhecem sua miséria, eles reconhecem o seu horror, eles reconhecem a sua finitude, eles reconhecem os seus limites, os seus pecados. E porque eles reconhecem, eles dimensionam o tamanho da graça de Deus. Eu era tão miserável, eu era tão desprezível, eu era tão horrendo em minhas falhas, em meus pecados, e Cristo foi lá, parou sua caminhada e me acolheu, aplicou óleo, vinho em mim, me levou a uma hospedaria e pagou todas as minhas diárias. Eu que sou um ser insuportável, insignificante, miserável, porque Ele fez isso por mim. É muito amor, é só amor. E aí, quando eu percebo esse amor, eu percebo essa graça, e confesso esse Cristo com a boca, com o coração, porque se confessamos com a boca, com o nosso coração, então Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele nos redime, Ele nos traz vida. E então a consequência disso é a ternura, é o amor, é a misericórdia. Os que foram justificados por Cristo, os que mergulharam na experiência de Jesus, na misericórdia de Cristo, só podem enxergar o outro com misericórdia, com amor, com graça. Irmãos, nós estamos tornando os nossos campos missionários em campos inimigos. O nós contra ele está vencendo. Nós estamos tornando os nossos campos missionários em campos inimigos. E o nosso único chamado, a nossa única vocação é a misericórdia, é a ternura, é a graça, é o amor, porque só Jesus salva. A nossa única missão é proclamar a santa palavra de Jesus Cristo. Palavra fiel, inspirada, inerrante, infalível, que transformou a sua vida, que transformou as nossas vidas. Não somos filósofos, não somos acadêmicos, somos filhos de Deus, somos servos de Cristo, somos servos do Evangelho, somos servos desse reino que nos convida a ter misericórdia. Jesus disse: vai e faça o mesmo, faça o mesmo, veja com compaixão, aplique óleo, vinho nas feridas dos outros, pegue os outros, coloque no seu animal, conduza-os à mesma hospedaria em que Cristo te levou, e pague tudo o que necessário, tudo o que for necessário, para que os nossos outros tenham vida. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe o nosso coração, que Deus abençoe a Igreja Batista do Meier, que Deus abençoe. Que prazer foi estar com vocês nestes dois dias. Que a mente de Cristo, que o amor de Cristo, que a glória de Jesus Cristo tome os nossos corações, e a partir de hoje, a partir dessa conferência, né, ontem, hoje, mais à noite também, a continuação dessa conferência, sejamos encharcados pela mentalidade de Jesus eternamente, pela mente de Cristo, pela ternura de Cristo, porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, no nome de Jesus, amém.